Onde estão as mulheres negras no sistema de justiça? Essa é a pergunta base do nosso programa Fala Justa de hoje. E eu tenho certeza que vocês vão adorar conhecer e ouvir as vozes das nossas duas entrevistadas e convidadas. Esse questionamento do Fala Justa dessa semana te convida a refletir como pensar no sistema de justiça com a vida das mulheres e especificamente a vida das mulheres negras.
E para a gente começar logo esse papo que é super interessante, de extrema importância, chama a vinheta.
Eu tenho certeza que elas podem se apresentar muito melhor do que eu poderia apresentar elas, eu sempre comento isso. Então, a voz é de vocês, sejam bem-vindas ao programa.
Bom, eu sou Maria Silvia, eu sou advogada, militante de direitos humanos, né? Sou uma feminista negra e atualmente eu sou presidente do GLEDES, Instituto da Mulher Negra, que é uma organização fundada em 1988 por mulheres negras e que é dirigida por mulheres negras.
Maravilha.
Eu me chamo Ana Miriam, sou baiana e sou também jurista, sou também artista, gosto muito de dizer
que maravilha.
Sou mediadora e participo também dos temas de justiça na condição de advogada e também de militante. Gosto muito do feminismo, do mulherismo, da luta antirracista, anti-LGBT, fobia e me considero também uma militante dos direitos humanos.
Maravilha, eu me sinto honrado de estar aqui conversando com vocês. Para vocês que estão me ouvindo, eu já tive a oportunidade de ver elas duas falando um pouco tempo atrás. Estou aqui encantado, tenho certeza que vocês também vão ficar. Não vou colocar expectativa porque a gente não sabe, né? Cada um tem as suas formas de aderir ao conhecimento e as falas das duas nossas entrevistadas. A gente vai começar falando sobre o questionamento do programa, né? Que é basicamente isso. Onde estão as mulheres e as mulheres negras dentro do sistema de justiça? Nos bastidores, a Maria Silvia comentou sobre números assustadores, sobre a realidade das mulheres e sobre a realidade das mulheres negras dentro do sistema de justiça, né? E como casos assustadores mudam a vida e perpetuam essa realidade, não só do racismo, mas do machismo.
Bom, eu vou falar, então, dos números no sistema de justiça, começando pelo Poder Judiciário, e vou falar de um número que eu me lembro bem, que é o Poder Judiciário Estadual. Que quando a gente pensa sistema de justiça, a gente está pensando no Poder Judiciário Estadual, nos Tribunais de Justiça, no STF, mas eu vou falar do estadual, que é o que está mais próximo das pessoas, né? Segundo esse levantamento, que inclusive é um levantamento que a Fabiana Severi utiliza para um trabalho de pesquisa que ela está fazendo, os tribunais estaduais, e aí a gente tem que pensar que nós temos 27 estados na federação, têm apenas 377 juízas negras distribuídas pelos 27 estados da federação. É um número muito pequeno. Se a gente pensar num universo, né, do sistema de justiça, que beira aí 11 mil pessoas, né? Entre homens e mulheres. Tá? Então, operadores do direito, que a gente fala, mulheres, dentro do poder judiciário, é um número muito pequeno. Né? Se a gente pensar em Ministério Público, nós não temos dados de quantas promotoras de justiça negra atuam no Ministério Público em cada estado. E a mesma coisa a Defensoria. Aí a Defensoria, que é um número muito menor de atores, deve estar em torno, pelo Brasil, de 8 mil. Nós sabemos que cerca de 41% são mulheres, mas nós não sabemos quantas mulheres negras. A gente tem um total aí em torno de 21% de população de homens, né? E mulheres negras dentro desse sistema, que se autodeclaram. E aí é 2% de pretos e 19% de pardos, mas nós não sabemos quantas são mulheres negras. O que eu posso dizer é que no estado de São Paulo, que é onde eu estou e vivo, nós temos notícias de duas defensoras públicas negras. Então, a participação das mulheres negras como operadoras do direito dentro do sistema de justiça é muito pequena. Agora, a clientela desse sistema de justiça, principalmente quando a gente fala de justiça criminal, é esmagadoramente negra.
É exatamente o que você estava falando. A gente conversou com a Kenarik, que é uma magistrada, né? E ela tem 30 anos de atuação e ela já comentou que em todo esse tempo de atuação dela, ela só teve contato com duas pessoas negras. Duas juízas negras, né? Se você parar para pensar, os próprios números demonstram isso, esse fato assustador, que é o acesso a esses cargos, eles não chegam a essa população. Ana, o que, que você quer dizer quando você fala enxergar o sistema de justiça de uma forma ampliada?
Acredito que ver o sistema de justiça de uma forma ampliada implica em pensar o sistema de justiça não só com relação às instituições do judiciário, basicamente os juízes, tribunais, etc., mas pensar também a defensoria pública, pensar o Ministério Público, pensar a OAB, pensar os cursos de direito, né, a academia, e pensar inclusive o executivo, né, que executa as leis, e o legislativo, que cria as leis. Porque existe uma relação que a gente não pode ignorar entre todos esses poderes e instituições, e que se retroalimentam com as instituições do judiciário, né? Assim, elas não são isoladas e produzem efeitos umas nas outras. Então, acho que para a gente pensar efetivamente o sistema de justiça, a gente precisa considerar todas essas outras instituições e espaços de poder.
De que forma essa construção dessa realidade se deu, assim? Eu acho que essa falta de percepção do racismo dentro desse processo seletivo, dentro dos cargos do judiciário, dentro do sistema de justiça.
Infelizmente, hoje no Brasil, ainda é hegemônica a ideia de que existe uma democracia racial. Tem muita gente que ainda acredita nisso. E tem muita gente que, apesar de não acreditar, afirma para se beneficiar do que o racismo traz para essas pessoas enquanto prática que traz consequências materiais na vida das pessoas, né? Então, acho que a primeira questão é isso. A gente precisa romper com esse silêncio e colocar a pauta em todos os espaços como a pauta estruturante do Brasil, do projeto de República do Brasil, do projeto do sistema de justiça do Brasil. Então, acredito que é uma questão que vai além dos maus entendidos que a gente julga muitas vezes ser o racismo enquanto prática individual, institucional e, sobretudo, estrutural. Acho que a gente precisa, a primeira coisa é romper esse silenciamento e desmistificar o mito da democracia racial ou o mito da meritocracia no Brasil. Isso é completamente irrazoável.
Eu acho que é importante essa fala da Ana Miriam, desse silenciamento, porque é exatamente isso. Você não fala, você naturaliza. Então, você entra num espaço do judiciário, numa sala do judiciário, e você é natural, não é, que naquele espaço esteja um homem ou uma mulher branca. E vou até te dar um exemplo. Eu já tive situações em que eu vou fazer uma audiência e que o meu cliente é branco e o juiz manda eu sentar no banco destinado ao réu. Porque, como a gente estava falando antes de entrar aqui, eles não conseguem enxergar um corpo negro, uma mulher negra, como sendo uma advogada, né? E aí eu falo, não, ele é o cliente, né? E aí fica aquela situação embaraçosa dentro da sala de audiência. Ou o juiz virá para o seu cliente e falar assim: o senhor sabe o que o senhor veio fazer aqui? Já explicaram direitinho para o senhor o que é esse processo? Como se a advogada negra não tivesse competência, não tivesse o instrumental técnico para conversar com o cliente dela e explicar juridicamente os termos e o que acontece dentro daquele procedimento ou dentro daquele processo que está sendo desenvolvido dentro do judiciário.
É uma percepção como se não houvesse capacidade, né?
Exatamente. Então, a gente é isso. Esse silêncio, esse silenciamento, não discutir Por que é que não temos homens e mulheres negras operadores dentro do sistema de justiça? Acaba por naturalizar essa situação. Então, por exemplo, esses números que eu trouxe para você, ele não está disponível no sistema de transparência. Né? É, uma pesquisadora teve que entrar com um pedido dentro da lei de informações para que esses números fossem disponibilizados para a pesquisa dela.
É tratar como se não fosse relevante,
como
né?
Se não fosse relevante.
É na, como ela falou, né? Acreditar numa democracia racial que não existe.
Que não existe.
No programa a gente sempre fala muito sobre democratização da justiça e de que forma as instituições que vocês atuam e vocês como sociedade mesmo, como pessoas, vocês acreditam que isso pode ser revertido?
Tem uns livrozinhos que falam sobre o racismo institucional, que foram, inclusive, produzidos pelo Gueule 10, e que eu acho muito interessante que eles trazem como práticas de identificação e enfrentamento ao racismo constitucional a observação da cultura institucional das instituições, de observar como elas apresentam o projeto institucional delas de enfrentamento ao racismo. Como é que ela coloca isso em prática? Acho que está na hora da gente começar a perguntar. Uhum. A todas as instituições. Eu acho que não, a gente não precisa mais perguntar se existe ou não racismo. A gente tem que partir do ponto de que o racismo existe e mudar, pula essa pergunta. Não precisa mais, tá? Já está tudo muito óbvio. A gente tem que começar a perguntar o que você está fazendo para enfrentar o racismo. Uhum. E aí, como é que a gente vê isso, né? Na representatividade das pessoas que trabalham naquela instituição, uhum. Nas ações afirmativas, né? Como é que você está fazendo, permitindo que as pessoas negras se mantenham trabalhando aqui, né? Quais são os cursos que você oferece? Quais são os recursos que você oferece? Qual é o seu orçamento para o enfrentamento ao racismo? Porque senão vira demagogia, vira hipocrisia, né? Então, assim, acho que a gente precisa começar a pensar o enfrentamento ao racismo assim como a gente pensa qualquer outra política neoliberal. E aqui eu estou falando ironicamente, porque eu acho que o capitalismo precisa ser enfrentado, mas eu estou falando que a gente precisa levar o enfrentamento ao racismo a sério. A gente precisa destinar orçamento para o enfrentamento ao racismo. A gente precisa preparar pessoas para o enfrentamento ao racismo. A gente precisa fiscalizar as ações judiciais sobre o enfrentamento ao racismo. A gente precisa fiscalizar a ação da polícia. A gente precisa fiscalizar a ação do Ministério Público. A gente precisa fiscalizar as decisões judiciárias. Porque essas pessoas não possuem um letramento racial. E continuam agindo como se democráticos fôssemos com relação ao racismo. Então, assim, a pergunta é, o que você está fazendo para enfrentar o racismo? Porque, assim, eu acho difícil hoje a gente ainda precisar se perguntar se o racismo existe ou não. Então, na prática, o que você está fazendo para enfrentar o racismo? Como você está fazendo isso? Quanto de dinheiro você está colocando para enfrentar o racismo? Acho que, assim, são perguntas clássicas que a gente se faz com relação a qualquer outra temática que é levada a sério. Então, assim, como é que você está levando o enfrentamento do racismo a sério? Acho que a pergunta é essa. Eu diria que a ação é reflexiva e a reflexão tem que vir em forma de ação também, porque uma coisa não se faz sem a outra. E, assim, a gente pensa muito para falar de racismo também, né? Porque é uma estrutura tão perversa e que se retroalimenta e que refaz as suas engrenagens de uma maneira tão rápida, que a gente precisa pensar muito também. Né? Quando a gente sai de um estado de coisas e consegue colocar isso em uma política pública, daí até que essa política pública vai ser efetivada, o racismo já se reinventou. O exemplo que eu dei, por exemplo, com relação às cotas e às estratégias racistas que impedem a eficácia da implementação das cotas. Então, assim, é um exercício constante de ação e reflexão. É preciso agir e é preciso pensar. E a gente tem feito muito isso.
Eu imagino que todo mundo tem interesse de ficar ouvindo aqui horas, porque o assunto realmente é muito importante de ser discutido, como ela falou. Agora, realmente, parando para pensar no que eu disse, é exatamente isso. É preciso refletir para agir e agir rápido, né? Como a gente precisa finalizar para o programa não se estender muito, e como é de praxe, a gente sempre pede indicação do que é bom para os nossos ouvintes. Eu tenho certeza que as nossas duas convidadas podem encaminhar boas coisas para quem está nos ouvindo hoje.
Bom, eu primeiro, para quem quiser entender um pouco o que é racismo e começar esse letramento racial que a Ana Miriam disse aqui, eu recomendo um documentário da BBC de Londres, que se chama A História do Racismo. Né? Ele é longo, ele tem mais de 2 horas, mas os primeiros 50, 60 minutos do vídeo é para explicar, inclusive, de onde se originou a palavra negro, né? E contar um pouquinho como é que surge o racismo, né? Como é que surge essa estratégia de submeter seres humanos, né, para a escravidão, para a submissão. Enfim, eu acho que é bastante importante esse documentário, e a gente pode assistir em partes, né? Fica mais tranquilo.
Na internet você vai pausando e vai
ouvindo. Exatamente. Recomendo o portal do Guelédes, né? Nós temos no portal... inclusive a equipe do portal costuma dizer que divide as estratégias de informação do portal em 3 partes, né? Então, uma é para pessoas que nunca tiveram contato com o tema racial, né? Então, são informações bem didáticas. A outra é para quem já está lá no meio termo, né? Desse letramento racial, como disse aqui a Ana Miriam. E outra é para quem já tem... né, toda uma informação, uma solidificação das informações sobre a questão racial. É um portal bastante interessante. A gente tem aí, em média, 1 milhão e 800 mil visualizações mês. Né? Então, é uma coisa bem bacana. E nós lançamos esse ano, pelos 30 anos do Guelédes, o nosso canal do YouTube. É inicial, né? Mas o que a gente pretende é que seja também um canal de informação sobre a questão racial, sobre esses números todos que eu trouxe aqui, sobre pesquisa. E é mais legal, os nossos ouvintes, se quiserem, podem contribuir com informações para o portal. Então, se você tiver um artigo que você escreveu, se você tiver uma tese, se você, enfim... manda para o nosso... como é que eles chamam? Get post. Ou insira o seu texto. E aí a equipe do portal vai analisar para ver se é pertinente com a nossa política institucional. E se for, a gente pode ter lá o artigo publicado também, né? No nosso portal, para essa visualização que eu acabei de te falar aqui.
Ana Miriam...
Ultimamente eu assisti um videozinho que me deixou muito tocada e que eu tô indicando para todo mundo, que se chama 1804, A História Oculta do Haiti. Ele tá no Facebook, dividido em 2 partes, mas eu acredito que também no Facebook. E assim, a nível de leituras, tem muitas leituras para indicar. Eu gosto muito da Audre Lorde, da Angela Davis, do Franz Fanon, do Abdias do Nascimento, da Lélia Gonzalez, da Oti Curiel, da Ildes, que tem muita gente. O Evandro Pisa, o Felipe Freitas, a Tula Pires.
Aí tem leitura pro ano inteiro.
Tem muita coisa.
Muita gente.
É difícil até de indicar.
Tem a,
né,
Lia Weiner-Schuckmann, tem a Lilian Schwartz. Tem muita gente boa escrevendo sobre isso. Então, assim, tem para todos os gostos, é só procurar.
Maravilha. Eu gostaria de agradecer as duas por ter participado do programa.
Pedir licença também para indicar o site de Crioula, uma organização com a qual eu colaboro, que é a Associação de Mulheres Negras do Rio de Janeiro. Lá a gente tem também algumas leituras, alguns links de redirecionamento. E é uma instituição que eu acho que vale a pena também conhecer o trabalho e... gostaria de indicar também, desculpa.
Maravilha. Então, já que a gente está no momento de jabá, gostaria de agradecer. Esse programa é organizado pela JusDH, Articulação Justiça e Direitos Humanos. E você pode continuar ouvindo nosso podcast. Tem vários outros programas aqui embaixo que você pode não só ouvir, como compartilhar também, né? em nossas redes sociais, www.jusdh.org.br, e no Facebook e Twitter, JusDH. Tá certo? Foi ótimo continuar e mediar essa entrevista aqui com as meninas. E muito obrigado e até o próximo programa.
Eu que agradeço a oportunidade.
Tchau, tchau.
Eu agradeço.
E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Que isso é vitimismo.